Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do nono período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM.
Começa agora, Direito em Movimento, UBM.
Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento, UBM. Participa comigo hoje, Márcia Paiva, do sétimo período. Boa tarde, Márcia.
Boa tarde.
Participa também Emanuele Alcântara, do sétimo período. Boa tarde, Emanuele.
Boa tarde.
Participa ainda Gabriel Costa, também do sétimo período. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde.
E hoje o nosso tema será... Direito do consumidor, dano moral por negativação indevida. Mas antes de começar o programa, eu queria agradecer ao professor Tiago Modesto, supervisor do NPJ, Núcleo de Práticas Jurídicas do BM. Agradecer também à professora Marlene Novak, coordenadora do curso de Direito, e ainda o professor Álvaro Brito, coordenador do curso de Jornalismo. Bom, antes de começar o programa, né, agradecendo a presença de vocês, dizer que o programa ele é feito por alunos, para alunos do Direito, e com a intenção de levar informação às pessoas que estão ouvindo nosso programa. Negativação indevida. Eu começo perguntando o que é, qual o conceito?
Então, uma das medidas mais comuns utilizadas para coibir os maus pagadores, né, é a utilização dos chamados cadastros de inadimplentes. Então, através desses quais se dá publicidade sobre a existência de dívidas em aberto, né, de pessoas físicas e jurídicas. Por exemplo, SPC, Serasa, SCPC. E a legislação brasileira permite a abertura de cadastros novos dos consumidores, desde que a informação seja incluída e seja vinculada de maneira objetiva. A linguagem tem que ser de fácil compreensão, né? Não podendo o registro negativo permanecer por um período superior a 5 anos. E, contudo, tem sido muito recorrente a inclusão indevida dos consumidores nesses cadastros, situações das mais que os indivíduos, pessoas jurídicas, é considerado inadimplente sem qualquer dívida. Ou seja, as pessoas têm o seu nome incluído indevidamente, né? E essa relação jurídica com o credor acaba gerando um dano. No caso, quando a negativação não ocorre de uma dívida que o credor fez, né?
Uhum.
Foi uma operação indevida no caso das operadoras. Assim, ao enviar o nome do consumidor para o registro de cadastro de pessoas jurídicas, assume a responsabilidade patrimonial de indenizar o lesado, pois o dano moral, nesse caso, é presumido, independente da comprovação da lesão efetiva, né? Ele não precisa comprovar, ele foi lesado, o nome dele estava limpo, e ele foi indevidamente incluído no cadastro de SPC, no caso, né?
Uhum.
Então, aí considera já que é um dano moral presumido.
Ele não precisa comprovar, então, que ele teve um prejuízo por conta disso. Só o fato da inscrição do nome dele já comprova ali o dano e tem que reparar.
Isso, correto. E os efeitos nocivos, além do impedimento da realização de novos negócios, a pessoa enfrenta o vexame, né? Fica taxado como mau pagador. E outros efeitos advindos de ato ilícito, que é a jurisprudência tem entendido que a inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito gera direito à indenização por danos morais, independente da prova, né, do dano. Isso porque o dano moral é o que afeta os direitos da personalidade da pessoa, tal como nome, honra, né, boa fama, tendo dimensões subjetivas, ou seja, cada pessoa possui grau de sensibilidade e suporta situações constrangedoras, de modo diverso. E a saída nessa situação, última forma, seria buscar o poder judiciário. Uhum. Não apenas para obter a declaração de inexistência de débito, e sim a retirada da inscrição. E pleitear também uma indenização por danos morais sofridos.
A gente está falando assim de dano moral, né? E assim, quais seriam as condutas que podem caracterizar o dano moral nos casos assim, da negativação do nome?
Então, essa situação é comum nas relações bancárias. Por exemplo, quando o banco promove a inclusão irregular do nome do cliente em rol de devedores inadimplentes, a telefonia celular também, o cliente cancela o número e a operadora continua a gerar a conta. Isso é muito comum, isso mesmo já aconteceu comigo, de eu cancelar o número e vi 3 contas assim, direto para me pagar e eu tentar cancelar e não conseguir. E tipo assim, eu acabar tendo que ir pagando para eu mudar de número, porque senão eles iam cancelar lá e ia ficar devendo também, né? E o meu nome pro Serasa, no caso. Tinha que cancelar. Isso também é muito comum na empresa de energia elétrica, por exemplo. Muitas pessoas não sabem também, mas o fornecimento de energia elétrica é um serviço de relação de consumo previsto no CDC. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura-se como dano moral. Ou seja, é o dano presumido, bastando provar a ocorrência do fato, não havendo necessidade de comprovar as consequências. De todo modo, a análise individualizada de cada caso é muito importante para que se decida qual medida tomar, seja para ela obter a retirada definitiva da inscrição indevida, seja para pleitear a declaração de inexistência de débito e a correspondente indenização por danos morais.
É, a gente está falando aqui, então, de fazer um resumo assim, se eu entendi, é que a pessoa que teve o nome indevidamente, o nome sujo na praça, né?
Isso,
popularmente eles falam, tô com o nome sujo, mas não estava devendo nada. É, se for os casos mais comuns, banco, empresa de energia elétrica, telefone celular, são os mais comuns, né? Você compra, até muita gente compra, nem sabe nem o que está comprando, né? Então a gente acaba botando mais coisa ali e não paga. Beleza, não pagou, tá certo. Esse caso é o contrário, você não comprou nada e tá com o nome sujo. É, como as pessoas devem proceder quando assim ela acha que o nome tá sujo? Como que ela pode descobrir se o nome tá sujo? Qual que seria o procedimento ali da proteção?
Então, a partir do momento que a pessoa tem acesso à informação da negativação, é preciso procurar o órgão que fez a inclusão do cadastro de inadimplentes, por exemplo, o CSPC ou o Serasa, e fazer o levantamento das informações, no qual o órgão fornece o documento indicando quem e quando houve a negativação. É uma dica, depois que a pessoa fica sabendo de qual foi o órgão que negativou ela, é fazer o contato por e-mail e imprimir a mensagem. Se por telefone, solicitar um número de protocolo, anotar o dia, a hora e o nome do atendente. O prazo de exclusão do nome é de 5 dias úteis. Se essa providência não for tomada pela empresa, o consumidor deve procurar o órgão de defesa do consumidor para tentar a retirada. Se não houver a solução, procurar a justiça.
Então, aí o caminho seria descobrir primeiro, né? Talvez o cliente até acaba sendo constrangido, porque ele só descobre quando vai fazer uma compra.
Sim.
Né? Então, normalmente, ninguém vai fazer consulta ali. Eu não faço consulta aleatória. Ah, vê se meu nome tá sujo aí, tá limpo. A gente vai numa loja, acaba já passando ali o constrangimento.
Geralmente também quem faz, tem mais recorrência de fazer isso são as operadoras de telefonia celular, ou relação de consumo de serviço, né? Que você compra um chip e faz uma conta e depois quando você cancela, geralmente eles ficam gerando conta após o cancelamento e você não é informado que você tem uma conta, né? Um exemplo disso. E isso já aconteceu comigo, no caso, 2 vezes. Eu não cheguei a ser negativado porque eu entrei em contato com as operadoras de telefonia, foram 2. E ficou assim, eu quase tive meu nome indevidamente incluído nos órgãos de proteção, já estava em escritório de cobrança, né? E só que eu fui informada antes por eles e já tinha praticamente uma conta muito grande. E eu ia ser incluída praticamente nos órgãos, né? E é uma coisa que você não tem, às vezes, como saber. As pessoas que não têm acesso, talvez, à internet, né? Não tem, ou então telefone... Não tem internet, alguma coisa assim, ou então computador em casa, elas já acabam sendo incluídas e o seu nome fica lá, perdurando por muito tempo nos órgãos. E quando você descobre, é assim, geralmente. Você vai fazer uma compra e você tá com o nome sujo. E as pessoas são pegas de surpresa. É. Não sabem o que tá acontecendo.
Então, onde veio isso? Eu não tô sabendo.
Vale lembrar também que hoje em dia, se você, por exemplo, fica negativado em alguma coisa de determinado tempo, 3 meses, por exemplo, a sua pontuação fica baixa. Tipo, se você fazer um cartão de crédito, é mais difícil depois. Yes. Você vai fazer, por exemplo, numa loja de imóveis. Aí você chega lá pra fazer, eles falam, sua pontuação tá baixa, não dá ainda.
Não libera crédito.
Uhum, não libera. Pra um carro, por exemplo, não dá pra fazer financiamento, sabe? Fica tudo...
É, principalmente carro, né?
Atrapalhando,
carro
assim, você.
Tem que ter uma pontuação alta, né?
Até ponto do valor, né? Como se fosse o limite do cartão de crédito ali. Você vai perdendo aquele valor que
exatamente,
limite,
né? Por causa de uma coisa que, na verdade, às vezes não foi nem culpa sua, né? Tipo, foi uma coisa indevida mesmo, errada.
A gente está falando aqui, então, da negativação. Então, a gente sabe que a gente vê notícias direto que é recorrente essa negativação indevida, né? Por que vocês acham que isso acontece no Brasil? Por que as empresas... É uma falta de cuidado, de gerir? O que você acha que acontece que as empresas... acabam fazendo isso?
Eu não sei. Assim, eu acho que é uma liberdade muito grande, né? Então, eles botam o seu nome. Se você cair, se você não vê, ou então muitas pessoas pagam achando que estão devendo, né? Meu nome tá sujo. Aí a pessoa não sabe o que está acontecendo e eles também não te fornecem muita informação, né?
Eu acho que é uma má administração também, né? Para poder saber qual é o rol de devedores, qual não é, sabe?
É. Na verdade, é igual o da dívida prescrita, né? Eles cobram, né? Se você pagar...
Sim, é. Vai que cola, né?
Vai que cola.
Porque a maioria do pessoal não conhece os direitos, né? A gente que é estudante ainda tem um pouco conhecimento, mas quem não é, tem a mínima noção.
É, você falou uma coisa que eu achei interessante. A falta de informação. Né? É a nossa população, o nível de conhecimento. A gente tem um número muito grande de pessoas analfabeto funcional, que consegue ler, mas não entende o que está lendo, além dos analfabetos, né? Então, pessoas acabam... Ah, tô devendo, tem a questão da honra do nome, eu vou pagar assim mesmo. É, talvez uma falta de punição do governo, uma falta de fiscalização. Porque, diferentemente, nos Estados Unidos a gente vê assim que a multa lá é muito pesada, né?
Sim.
Então, você vê uma pessoa que comete um erro, uma multa para uma empresa é milhões de reais. Aqui no Brasil, aqui, dá um dano moral aí, 1.000, 2.000, 6.000
reais. Para a empresa não vai fazer muita diferença.
Não ela faz, porque ela continua, porque o número que procura a justiça muito é pequeno pouco, ainda. Né?
Eu acho que também, além da falta de informação, a pessoa tem que ter um senso crítico. Eu acho que o que é o mais difícil...
Uhum.
Ainda mais também, essas empresas elas costumam cobrar e elas costumam colocar código, um nome, A, Z, X, não sei o que lá. Isso dificulta, porque a pessoa também ela não tem noção do que seja, mas ela também não procura saber o que é. Acho que esse é o grande problema.
É, porque chega pra gente ali, vou pagar isso aqui e pronto, né? O que acontece assim quando o seu nome é negativado?
Quando o seu nome está sujo... O CPF fica irregular até você quitar o que você deve. Mas assim que pagar a dívida, é seu direito ter o nome limpo, em até 5 dias úteis. Então, se você já começou a pagar o que deve, consulte nos postos do Serasa ou no CSPC se a empresa já retirou seu nome da lista dos negativados. Mesmo que não consegue pagar o que deve, terá o seu nome limpo. Mas após 5 anos da negativação. Uma sugestão também é fazer... várias prestações para pagar, como se fosse um...
Refinanciamento.
Refinanciamento da dívida.
Você parcelar a dívida, né? Tipo, em tantas vezes que você puder para poder pagar.
É, porque na verdade, aqui a gente está falando, então, da pessoa com o nome negativado de uma maneira geral, né?
Sim.
Então, essa pessoa estava devendo. E aí ela procura a empresa e tentar renegociar, até porque a empresa é interessante que ela receba, né? Ela não quer negativar a pessoa. Mas o tema do nosso programa...
Ela vai dar formas para você pagar, né?
Isso, vou negociar juros e parcelamento, de maneira que ela consiga receber não tem prejuízo. Mas o tema do nosso programa é um pouco diferente, né?
Sim.
A empresa que negativou sem você estar devendo. Aí você falou de SPC e Serasa. Qual que é a diferença do SPC e Serasa?
Então, o SPC, ele recebe e inscreve devedores do comércio, prestadores de serviços, financeira e algumas redes bancárias. O banco de dados do Serasa geralmente é formado por devedores da rede bancária, do Banco Central e algumas empresas especificadas.
Então seria diferente aí o SPC voltado mais para comércio,
prestador de serviço,
e o Serasa parte o banco, né?
Isso.
Quando a gente fica devendo.
A gente
devendo
conhece
o banco.
Muito o SPC, né? Mais comumente falando, o SPC as pessoas.
Mais comum, né?
É mais comum para as pessoas o SPC.
O SPC, acho que é uma postura na boca do povo, né? A gente fala SPC, o povo já até sabe. Até
mal pagador, né?
Mal pagador, né? O Serasa é mais pra quem mexer com cheque, a gente pegava...
Sim, antigamente é cheque, hoje a gente nem vê hoje, tanto na praça, né?
Tipo... hoje cheque, o que é isso? Não sei, né? Tudo é cartão.
É tudo cartão de crédito.
Cartão de crédito.
E por isso que às vezes tem esse tipo de negativação, porque cartão de crédito você chega uma conta, né, posterior... então, acho que as pessoas às vezes esquecem também se tem alguma dívida ou não e acabam pagando uma coisa que ela não tem, né? Ou não pagam, né? Porque às vezes eles colocam o seu nome, uma dívida que não existe, e você fica com o seu nome negativado.
Até porque é bem comum a gente receber aí na fatura, eu olho... Tem coisa, de onde veio isso aqui, né? A gente não sabe.
Sim.
A gente falou de telefonia agora há pouco. Essa mudança mesmo, chega aquela mensagem pra você, se aperta assim, você assina um contrato.
Sim.
E aí você mudou de pré-pago pra pós-pago e a conta vai chegar. E aí? Chega uma conta e alta, né?
Você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu também faço isso. Quando chega a boleta do cartão, eu vou conferir.
É.
E geralmente eu fico pensando, pô, o que que é isso? Porque geralmente tá o nome fantasia da empresa, né? Aí você fala, pô, onde é isso?
É, e hoje até flanelinha, né? Tem maquininha de cartão, né? Então o cara, não tem dinheiro não, passa aqui no cartão, tio.
É.
Vai lá.
É verdade.
Ô, doutor, passa no cartão. E a gente não sabe, acaba sendo clonado ali e vai embora, né?
Há pouco tempo, lá perto da minha casa, teve umas pessoas vendendo lençol. Aí, minha mãe desceu pra olhar e tudo, né? Aí, na hora de passar o cartão, ele falou assim, você ia digitar sem. Aí o valor, ele falava que não tava dando pra ver na maquininha. Ele entrava, tipo, dentro lá do carro dele e falava, não dá pra ver o valor, moça, mas é esse valor aqui. Aí minha mãe, mais esperta, né, falou, não, eu não vou passar enquanto tu não vê o valor, sabe?
Uhum.
Pra poder chegar lá no cartão de crédito e depois você falar, não comprei isso, que valor é esse?
É, e você já comprou, digitou a senha, pronto, né? Tá falando assim de compra, aconteceu uma coisa interessante. É, eu fui com um amigo até uma loja, que é da cidade de Barra Mansa, e fui. Deu o cartão na boca do caixa e a moça pegou e falou assim: olha, você não vai conferir, não vai pedir um documento pra ver se sou eu? Ela, não, precisa não, o cartão é de 100. Eu falei assim: se eu não for o dono do cartão, e se o dono do cartão tiver sequestrado agora, meu colega passou uma vergonha, porque eu arrumei mesmo, assim, olha. Eu vou comprar, porque sou eu, vou comprar pra ele. Mas sua obrigação é ver se conferir se é a pessoa que é o titular do cartão.
Sim, pedir um
então,
documento.
Pedir um documento, porque já aconteceu de pessoas serem dopadas e conseguir. O cara sair comprando e gastando aí.
Sim, é.
Nesse caso, a negativação vai ser porque não vai pagar mesmo. A compra foi feita, né?
Verdade.
Então, mas o cuidado, acho que as empresas não têm cuidado. Eles querem vender e
querem dar o crédito, né? Como o nome já diz.
Querem dar o crédito, né? Bom, o papo tá legal, a gente vai fazer uma pausa, vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho.
Esse é Direito em Movimento UBM. Agora, todas as tardes, a Rádio UBM abre seus arquivos para você matar saudade no UBM Flashback. Um programa para quem gosta daquelas mais antigas que ficaram para sempre em nossas memórias. Que ficaram para sempre em nossas memórias. UBM Flashback. Todos os dias, aqui, a partir das 14 horas. Reapresentação, 19 horas.
Boa noite, rainha. Como vai?
Comando, Denilson Luciano.
Sou seu Coringa,
o
seu
ar. UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite.
Agora você vai ouvir nossa web rádio, também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
Intervalo UBM. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM, de segunda a sexta, 8h15 da noite. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Informação da região, do Brasil e do mundo, você ouve aqui, Rádio UBM.
Direito em Movimento UBM. De volta com Direito em Movimento UBM.
Muito bem, voltamos com mais um Direito em Movimento. um bate-papo sobre o dano moral por negativação indevida e eu estou conversando com Márcia Paiva, Emanuele Alcântara e Gabriel Costa. Bom, a gente está falando sobre a negativação indevida e eu pergunto o seguinte, como as empresas devem observar alguma regra para a negativação dos inadimplentes?
Então, eu arrolei aqui as mais importantes. São elas: a inscrição do nome do devedor. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida no serviço de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos. É indispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em bancos, de dados e cadastro. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor, constante de cadastro, banco de dados, ficha ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata, constitui crime com pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa.
E a questão do devedor de alimentos, né? A pessoa que está devendo a pensão alimentícia, é possível inserção?
Sim, tem essa possibilidade, sim.
Então, é mais uma maneira de coagir a pessoa a cumprir as obrigações dela, né?
Sim.
A gente teve uma pouco tempo aí uma discussão em relação à suspensão da CNH do devedor de alimentos, que não prosperou por conta da possibilidade de ser a função de trabalho dele, né? Agora, nesse PC, pode entrar também.
Então, além dessas regras, é também possível destacar que a negativação indevida não gera o direito à indenização só por ela a danos morais. Caso exista a inscrição anterior, né, legítima, conforme o teor da súmula 385. Ou seja, se você já tem o seu nome em cadastro de SPC ou Serasa, você não tem como pleitear o direito moral, o dano moral, perdão.
Porque a pessoa já está devendo, está com o nome sujo.
Já está com o nome sujo,
aí,
então você não tem como...
uma outra empresa faz a negativação indevida.
Sim, você está lá, vou explicar de novo assim, para as pessoas talvez. Se você já tem o seu nome lá no cadastro e você descobre que uma outra conta foi incluída no órgão de SPC e Serasa, uhum, e você acha que foi um erro, eles têm que te pagar dano moral porque o seu nome foi incluído indevidamente, sendo que o seu nome já está sujo. Então você não tem,
tem
um dano.
Tem como ser punido duas vezes, né?
É interessante,
então você,
né?
Então você já tinha o nome sujo, então aquilo não vai ferir o seu... né? Você já tá com o nome sujo, então você,
como
já
você
não podia
disse,
comprar.
Né? O dano moral é pra reparação da,
sim,
da imagem,
da
pessoa,
exatamente.
Né? Meu filho, seu filme já tá queimado, né?
E isso é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 385, que diz sobre isso, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral. Quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado ao direito ou ao cancelado, perdão. Ou seja, se a negativação do nome de uma pessoa física ou jurídica indevidamente e ela já tinha alguma inscrição legítima anterior no SPC, uhum, não é possível pleitear a indenização por danos morais. Só apenas o cancelamento do registro indevido. Então você vai pedir a pessoa, a empresa, né? Perdão, que negativou o seu nome, para retirar, mas...
Só isso, né?
Só isso.
Tá de bom tamanho,
acabou,
né? Acabou. Você ainda quer
Não tem como.
Uma reparação, né?
Como
que essas ações devem ser coibidas, essa inscrição?
Então, eu acho que tão logo quando você descobre que seu nome foi incluído num órgão de proteção ao crédito, você pode procurar diretamente a empresa ou a ouvidoria, que eu acho que é o mais certo a se fazer, e tentar conversar com a empresa para que ela retire, explicar que você não tem essa dívida ou com alguma comprovação, que ela retire essa inscrição, né?
Uhum.
E pode ir ao PROCON, dependendo do que for, assim. E também, caso você não tenha sucesso, essa questão pode ser tratada em âmbito judicial. Você pode ir direto no... Porque, na verdade, quando é negativação, o mais certo é fazer é você levantar todos os dados.
A primeira coisa, então, ali é tentar administrativamente.
Sim.
Procurar a empresa... ver o que houve, porque de repente a gente assina um documento, alguém fraudou o documento, poderia até ser outra situação que não cadastro indevido.
No meu caso, por exemplo, eu tive um problema, acho que eu já até falei anteriormente, eu já tive um problema com uma empresa de telefonia celular, mas não chegou a ser, uma vez foi incluída e uma outra agora recentemente não chegou a ser incluída, foi apenas uma cobrança. Uhum. Eles me cobraram a partir de um escritório de cobrança e eu até entrei em contato com eles, uhum, para saber o que estava... E o mais importante é que você tenha todas as informações. Ou seja, eles têm que te prestar as informações. Não é só você falar que você está devendo, que você vai ser incluído no SPC e Serasa. Uhum. Eles têm que te prestar as informações. É um direito seu. Você tem que saber o que você está devendo. Você não pode sair pagando qualquer coisa, né? Eles têm que te prestar as informações, tanto de conta...
Tá devendo,
ou de boleto,
de onde veio,
é bom
que
guardar
dia.
Também, né, os documentos, né? Porque é um meio de prova, né?
Sim. A gente tem que... Mas, na verdade, eles estão... Por exemplo, essa operadora, ela não queria me prestar essas informações. Sim. E eu tive um pouco de trabalho ainda. Uhum. Mas como não tinha sido incluído, eu ainda procurei saber. Eu já estava no escritório, então eu pedi as informações do contrato, o que estavam me cobrando. Uhum. E você sabe que hoje em dia falar com atendimento de...
Telefonia. De,
esse... telemarketing. É um pouco chato, né? Então eu procuro fazer tudo por e-mail. Então eu falei, então você me manda o seu e-mail, porque eu preciso, eu quero que você me mande todas as informações. Porque no e-mail também é uma forma de você ter uma prova, documentar o que você tá falando, né? E eles também, na verdade, eles acabam se enrolando, porque eles, se você tá pagando uma coisa que você não deve, eles têm que te dizer por que você tá pagando. E eles, uhum, se enrolam, eles não têm de onde tirar, entendeu? Vão te cobrar alguma coisa que você não deve, não?
É, eu sou até um pouco chato, assim, quando recebo ligação de telemarketing, né? Porque... Ah, eu sou Luciano? Sim, Luciano. Você tá podendo falar? Tô, pode falar. Luciano, é que é do banco tal, então a gente vai gravar aqui a ligação pra sua segurança. Só um minutinho que eu vou gravar.
Vou gravar também,
um minutinho, calma aí. Pronto, já tô gravando. E aí fala assim, Luciano, você pode confirmar pra mim seus documentos? Assim, olha, posso, você fala o documento aí... Eu te falo se é o meu, porque eu não passo documento nenhum por telefone.
Sim.
Não, Luciano, o senhor tem que me passar. Não, olha só, foi você quem me ligou. Então, sim, se você é do banco, você tem meus dados. Você fala, eu confirmo se é. Se eu tivesse ligado, eu tinha que provar que eu sou eu. A situação tá invertida aí. Se você quiser prosseguir, você fala. Ah, não, então deixa pra lá. Eu não quero empréstimo, não. Já faz, eu não quero empréstimo, não. É, tá tudo certo. Porque tem que ter esse cuidado, até os documentos que a gente passa, né? A gente, sim, é a todo momento, nossos dados valem muito. Hoje os dados...
Fora os golpes que...
CPF, por exemplo, né? CPF, hoje em dia, muita gente tem o seu CPF clonado aí, né? E vai numa bobeira dessa, né?
Vai,
de fornecer,
vai sim,
dado. Até a internet,
gerador, né, de CPF, você procura, isso é um absurdo.
É verdade.
Se você for ligar pro cartão de crédito pra poder saber alguma coisa, eles já pedem o CPF, você já fica assim, né? E então, quando te ligam de um número diferente lá, um número de celular lá, que você não sabe nem de onde é, e pergunta o CPF ainda mais, é assustador.
Você vai falar, eu não passo não, peço desculpas. E hoje eu estudo na Cicuta, né? E lá ao lado tem agora uma empresa de telemarketing, né? Que, sim, se instalou. E eu acabo conversando com o pessoal. E é assim, é aterrorizante. Eles têm meta pra cumprir, tem tudo isso. Eles contam que é aterrorizante. Então, eles têm tempo... A pessoa supervisor fica ali em cima. Então, hoje eu entendo até o outro lado, que eu tenho amigos que trabalham lá. Então, conheci um pouco do lado interno. Mas isso não quer dizer que a gente vai passar os documentos para todo,
sim,
mundo aí,
claro,
e vai estar falando, né? A gente está falando de cobrança indevida, né? Quais seriam, assim, os tipos mais comuns de cobrança indevida?
Então, são os contratos inexistentes e fraudulentos. É quando o consumidor nunca contratou o serviço e ainda assim é negativado. Aí tem também a cobrança incorreta ou errônea. É quando o consumidor possui um serviço contratado, porém a empresa erroneamente cobra valor maior que o devido e negativo o consumidor. Aí também tem a cobrança sem notificação prévia, que é quando o consumidor possui um débito e a empresa ordena que seu nome seja negativado no SPC, Serasa, Protesto ou outro. Aí tem também a cobrança em duplicidade, é quando o consumidor pagou o débito, a lotérica, o banco, ou o sistema eletrônico não reconheceu o pagamento, tendo a empresa gerado nova cobrança indevida e negativando o nome do consumidor, fazendo passar para o mau pagador. Isso acontece bastante.
Eu ia perguntar se a gente já ouviu falar disso.
Sim,
isso acontece bastante.
Essa, eu vou até falar dessa cobrança sem a notificação, né, de notificação prévia, que tem uma súmula do 359 que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Ou seja, ele tem que avisar antes ao consumidor. Mesmo que ele não deva nada, seja indevido, a pessoa tem que receber uma notificação para ela ter ciência que seu nome está indo. Porque é o seu nome, né? É um bem, praticamente. Sim. O seu nome. Você vai escrever o nome de uma outra pessoa, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, eles têm que notificar a pessoa, qualquer pessoa, como diz a súmula, antes de escrever o nome dela no SPC. Ou Serasa, Protesto, enfim, você tem que
avisar.
E tem
a clássica, né, que é a cobrança de dívida prescrita, né? Porque as dívidas, geralmente, elas prescrevem em 5 anos. Mas mesmo depois desse tempo, eles cobram esse débito, né? E isso eu acho que aqui pelo menos, acontece muito, né? Se cobrando uma coisa que já prescreveu, né?
É, tem uma coisa, se você faz o acordo depois da dívida prescrita, você...
Gera uma nova dívida, né?
Gera, sim, uma nova dívida. Então, isso que as pessoas têm... Não que elas devam fazer, eu acho que todo mundo tem que, se você deve, você tem que pagar. Mas, se você faz um acordo, então, ela volta a existir, né? Então, você vai ter que pagar ela, pra, na verdade, no âmbito judicial, você vai ter que pagar ela novamente. Ele pode inscrever o seu nome.
É, mas dívida prescrita, né? Então...
Mas, caso você faça um acordo...
Sim.
É, o acordo ele seria uma dívida nova, né? Ele cancela até as empresas perto. Eu já trabalhei algum tempo atrás, antes até mesmo de estar estudando direito ou trabalhar aqui na faculdade. Eu trabalho num escritório de advocacia, né? É, e nesse escritório, há um bom tempo atrás, né? Não era nem casado, né? Tô lembrando aqui, né? E a gente fazia cobrança comercial. Então a gente atendia muitas lojas de Barra Mansa, Poste de Gasolina. É, e sim, o sistema era programado, chegou, a gente fez o cadastro da pessoa com o documento, então só cobrava com o documento, você emitia a primeira carta de cobrança que tinha um teor diferenciado, avisando da dívida, avisando que se ela pagou, que ela procurasse pra gente poder dar baixa no sistema. Aí
uma
a segunda,
responsabilidade, né?
É, tinha todo um cuidado até a terceira carta, que era com a AR, o aviso de recebimento.
Sim, como disse.
E avisando até das medidas judiciais que seriam possíveis e tal. E tentando, assim, realmente um cuidado. Um cuidado em avisar a pessoa, um cuidado com a legislação, o que manda a legislação, né? O
Sim.
que na maioria das vezes não é observado, né?
Não acontece. Hoje em dia, na verdade, as pessoas eles nem mandam mais cartas, né? Ou falam que não chegou. Não, as pessoas não são informadas. Elas, na verdade, só descobrem mesmo quando acontecem esses tipos de situações. Você tá em algum lugar para comprar alguma coisa, né? Você tá lá querendo comprar seu carro novo e chega a notícia que você está...
E esse lance da dívida prescrita também é falta de informação, né? Porque geralmente a empresa ela vende essas dívidas, né? Assim, vamos dizer, para uma outra empresa e depois eles vão te cobrar, sim, né? E às vezes a pessoa por pressão fala, não, tem que pagar, senão...
Faz um acordo, a dívida é muito grande.
É. Mas existe aconteceu... um caso numa empresa de telefonia em que a pessoa, ela ficou devendo, né? Eu acompanhei uma notícia, ela ficou devendo o nome inscrito no órgão de proteção ali por 5 anos, né? Acabou, então liberou o nome da pessoa, limpou o nome da pessoa,
sim,
caducou a dívida,
sim,
como o pessoal fala aí, e passou um tempo assim, a pessoa tentou, né, ir nessa empresa e fazer uma compra e aí não conseguiu comprar porque o nome constava no cadastro de mal pagadores da empresa. Então, isso é possível.
Sim,
né? Sim, isso é possível.
Há a possibilidade, porque existe uma dívida com a empresa. Agora, o cadastro...
A dívida morreu, no caso, né? Para o SPC, mas a dívida, sim, em tese, continua existindo.
A pretensão de cobrar, né? Morreu, mas...
A loja não fale, vai continuar.
Vai continuar devendo a loja, né? A loja acaba ainda querendo que a pessoa... Vamos lá, volta, deixa pra lá, vem comprar, né? Então, acaba tendo essas negociações.
Eu sei que em banco, banco você tem que pagar. Se você não pagar, você não consegue fazer conta de novo, não.
É verdade.
Fico Mas assim, caralho. É interessante pagar, né? Mas vai de cada um, né?
É.
Boa fé, né? Você comprou, você paga, né? Porque não tem como...
Essas situações, você tem que analisar, de repente, a questão, a condição da pessoa.
Sim.
Na época, né? A condição atual... Hoje existe aí o mercado, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar o crédito novo, para você voltar a gastar comigo, eu vou tirar os juros, você paga só o valor bruto lá. Acaba a empresa também negociando para não perder o cliente e ter mais uma pessoa,
sim,
né?
Sim, o cliente
tem
também.
Muitas lojas agora, tipo, se você fica devendo e acontece esse negócio, eles não te dão mais, tipo, crédito, uhum, não dá mais cartão para você, tipo, acabou. Você não pode mais fazer aqui na loja.
Não pode comprar aqui, vai comprar para lá, né?
Uhum.
É verdade.
Tá muito isso.
Gente, uma pausa rapidinho e a gente volta já.
Esse é Direito em Movimento UBM.
Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Tem acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br/biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca.
UBM Notícias. Fique bem informado. Confira as notícias que foram destaque na nossa região, no Brasil e no mundo. UBM Notícias. De segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 6 da tarde.
Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android.
Para matar a saudade. Quer matar a saudade de sucessos que marcaram época? Então você não pode perder este programa que presta homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional. Os álbuns que marcaram época. As curiosidades sobre os astros.
Boa noite, rainha, como vai?
Pra matar a saudade, toda terça e quinta, às 8 da manhã. Rádio UBM, emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios, Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267, Barra Mansa, Rio de Janeiro.
De volta com Direito em Movimento UBM.
Voltamos com Direito em Movimento, falando sobre dano moral. Dano moral da pessoa negativada indevidamente. Estou conversando aqui com o Gabriel, com a Márcia e com a Emanuele. A gente está falando sobre negativação indevida. Quais são os dados, qual é o cenário no Brasil sobre isso?
Então, apesar do Código de Defesa do Consumidor vedar a exposição do consumidor ao ridículo, colocando em uma situação vexatória perante a sociedade e familiares, bem como constrangê-lo ou ameaçá-lo a efetuar o adimplimento da dívida, de forma implícita, a inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito ocasionam todos esses danos e muitos outros. Assim, é importantíssimo que este expediente seja utilizado com o máximo critério, para que o consumidor não sofra as penas de ter seu nome incluso em cadastros de inadimplentes sem que tenha dado causa para isso. Em termos estatísticos, dentre 5 milhões de inclusões mensais realizadas no cadastro destes órgãos, 50 ou 100 são indevidas. Pode parecer pouco, mas para quem nunca esteve nessa situação, mas estamos falando de 100 pessoas que irão enfrentar situações complicadíssimas em seu cotidiano e percorrerão um árduo caminho até que sua situação cadastral seja regularizada por completo, sabendo-se que a extensão dos danos morais e materiais ocasionados, em muitos casos, será irreparável.
A Constituição Federal assegura que os danos causados pela inscrição indevida de banco de dados de serviço de proteção ao crédito seja passível de reparação, como prevê o artigo 5º, inciso 5º. Que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. No mesmo sentido, no Código de Defesa do Consumidor reafirma o direito da pessoa que é prejudicada, dispondo no seu artigo 6º, inciso 6. O seguinte, são direitos básicos do consumidor. A efetiva prevenção à reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Esses institutos conferem a possibilidade ao consumidor agravado de não somente ter seu nome excluído do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e sim, né, reabilitar perante ao comércio, também obter tutela jurisdicional reparatória dos danos morais, danos materiais, ocasionado por causa dessa inscrição indevida. A quase totalidade das ações propostas pelos consumidores lesados indevidamente são deferidas, né, a favor do consumidor. Contudo, o quanto dessa indenização tem oscilado um pouco sobre os valores, né?
Como que fica, então, essa questão aí dos valores? Você falou, porque a gente ouviu falar muito tempo sobre a indústria do dano moral, né? Como que seria esse?
Então, Luciano, não tem uma regra geral, né? Vai de acordo com com a moral da pessoa, né?
Cada caso é um caso?
É, por exemplo, vamos colocar aqui o Neymar aqui que...
Tá em alta,
que
né?
Que tá em alta. É. Quanto que vale a moral do Neymar? É.
Muito mais que a minha, entendeu? Com certeza.
Sim, se ele vai comprar nas casas de Bahia, é... né? Ele tem o nome identificado. Nossa,
dele seria se ele vai comprar as lojas, né?
Até por ser uma pessoa pública, né? Então ela tem, ele tem esse poder de influenciar as pessoas, né? Uhum. Então eu acho que a moral dele é bem alta.
Bem maior, né? Bom, se a pessoa quiser saber se o nome dela tá negativado, como que consegue saber?
Para saber se o nome está negativado, basta consultar o banco de dados do SPC. A consulta é realizada pessoalmente através de RG e CPF. O consumidor poderá exigir junto ao CDL ou outro órgão de consulta ao SPC que seja emitida declaração ou certidão que ateste que não há inscrição do seu nome ou ainda que há inserção, fornecendo os dados do débito e do credor. Atualmente, também é possível realizar a consulta e verificar se o nome está limpo através da internet em diversos sites. Aqui em Barra Mansa, pode-se procurar o CDL da região para consultar o SPC. O telefone é DDD 24 3325 8150, ou acessar o site do SPC e procurar um posto de atendimento mais próximo. www.spcbrasil.org.br. Serasa pelo site www.serasaconsumidor.com.br.
Então, seriam algumas formas de já procurar saber. A gente, hoje, a facilidade da internet já ajuda a gente aí a consultar mais fácil, né? CDL isso. Só pessoalmente.
Sim, só. CDL você pode procurar. E o SPC tem alguns sites que fornecem, né? Mas o CDL ele informa daqui da região. É. Você pode procurar lá diretamente.
O site mais seguro seria o spcbrasil.org.br, né?
Exatamente.
Porque algumas empresas, até eu já vi propaganda, tira o seu nome do SPC.
Não, esses...
Aí o cara tá pegando seus dados ali e você tá...
Eles dizem também um posto mais próximo para atendimento, que no nosso caso aqui é o CDL de Barra Mansa, né? E do Serasa, né? É, tem um telefone também, que é o 3004-7728. Que é capitais e regiões metropolitanas. Aí se for daqui, você pode botar 24. Consegue falar. O ideal é que as pessoas procurem, se tiver. Porque, na verdade, algumas empresas elas não falam quando você... Não falam o nome das empresas que tá negativa. Você tá lá, vai comprar, eles não falam quais são as empresas.
Só então, fala
você
tem que tá procurar. Devendo, tá sujo.
Tá devendo. Então você tem que procurar essas empresas e procurar saber qual é a negativação, qual é a empresa que escreveu, né? Pra você tá podendo pegar os suas informações e se for indevida, pleitear seu dano moral.
O dano moral que seja reparado, o meu, por exemplo, igual do Neymar, né?
Do Neymar,
gostaria sim. Muito que minha moral, neste caso, se equiparasse a dele, né?
É, o dele é de milhões, né?
É, então, é o meu sonho, né? Vai que a gente consegue, né? Bom, gente, então, o melhor caminho, procurar estar com as contas em dia,
sim.
Ter os documentos comprovando. Chegou uma cobrança, liga, procura saber, protocolo, quer se documentar.
Sim.
Né? Depois disso, procurar aí Procon.
Se não tiver um acordo com a empresa, dependendo do caso, você pode procurar diretamente o Procon, fazer
uma ocorrência.
Uma ocorrência.
Acho que o Procon de imediato, acho que é a melhor alternativa, né?
Sim.
Um advogado, né? Se você quiser pleitear danos morais, porque é a pessoa que vai saber como. Qual qual o procedimento a seguir, né? É o profissional indicado para isso. E aí ele toma as medidas cabíveis.
É porque é um caminho extenso, né? Porque primeiro você tem que... seu nome é negativado, você tenta resolver o problema. E aí, no caso, a ação judicial é o último remédio, né? Que você pode usar, né?
É, aqui na UBM a gente tem um NPJ.
Sim.
Né? Que presta atendimento às pessoas... Acho que até um valor.
Aqui é a pessoa hipossuficiente, né? Que ganha até 2 salários mínimos, são atendidos pelo NPJ, que recebe orientação de professores, alunos acompanhados sim. Por professores, né? Também é um órgão de orientação que pode estar sendo consultado.
Sim, quem tiver.
É, por sinal, muito bom, porque um amigo aqui já veio uma vez aqui, consultou e gostou bastante, tá? O UBM aqui
muito
tá de parabéns,
bem,
tá?
Inclusive, fui atendido pelo UBM até antes de entrar aqui. Era. O juizado de pequenas causas antigamente,
sim.
Né? Que ficava dentro da instituição e também foi atendido.
Sim, o NPJ daqui é muito bom mesmo.
Bom, gente, então O programa tá legal, o tempo tá acabando. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês.
Obrigado.
Gabriel, obrigado, tá?
Sinto muito obrigado.
Convidado para um próximo programa. Emanuele também, obrigado.
Obrigada.
Tá? Fique convidada já. Márcia, obrigado, tá?
Muito obrigado. Obrigado a todos.
Valeu, gente. Obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço.
Você ouviu Direito em Movimento UBM.